uma vez por mês a gente tem aqui no Café Expresso o nosso entrevistão. Ele tem esse nome, aí, porque o entrevistado fica mais tempo com a gente e esse tempo maior nos permite conversar com mais profundidade e com certeza vem coisas bacanas aí. Zumara, apresenta o nosso convidado de hoje.
Olha, nosso convidado de hoje é um médico bastante conhecido em Passo Fundo, mas também político, doutor Alberi Grando, médico, presidente da Câmara de Vereadores, já está no terceiro mandato como vereador, foi secretário de saúde, foi coordenador de saúde de Passo Fundo, bastante conhecido, e a gente tem o prazer de recebê-lo aqui no estúdio da Rádio PF. Muito obrigado pela presença, doutor Alberi.
Bom dia, Zumara, bom dia, Gerson. Inicialmente eu quero dizer que é muita honra para mim, né, participar do entrevistão, que já tive a oportunidade de ouvir, né, e de fato são pessoas que normalmente têm alguma conhecimento para vir aqui e ter o direito de participar do programa de vocês. Então, para mim, é uma honra muito grande, né? Bom, aliás, não sei se mereço isso, mas de qualquer maneira estamos aqui à disposição.
Merece sim, com certeza. Agora, doutor Alberi, vamos falar um pouquinho da sua história, né? O senhor nasceu em Marau, no município de Marau, filho de um comerciante e a mãe Luísa. E aliás, contou uma história para nós aqui bacana, né? A mãe Luísa, das Luísas da vida dele. A mãe Luísa, a esposa Luísa e uma tataravó, uma bisavó.
Bisavó
Luísa.
Que se chamava Luísa Miller, ali do interior de Ernestina. Até hoje os parentes ali a gente visita de vez em quando, né?
Que lembranças o senhor traz da sua infância, doutor Alberi?
Como?
Que lembranças o senhor traz da sua infância?
Eu tenho boas lembranças, sim. Eu nasci no interior de Marau, né? Naquela época Marau era distrito de Passo Fundo. Nasci na colônia Gobi, né? Que hoje não pertence mais a Marau, mas é bem no interior, onde o meu pai tinha lá, junto com meu tio, um bodegão, como se dizia naquela época, daquilo que vende desde de tecido até farinha e tudo, né? Enfim, uma bodega. E eles resolveram expandir e o meu pai, então, veio, se mudou para Passo Fundo, ali, mais ou menos, eu tinha 1955, 56, por aí, eu vim para Passo Fundo, então, naquela época. Eu era criança ainda quando me mudei para Passo Fundo. Mas sim, sou marauense, embora naquela época fosse distrito de Passo Fundo, né? E hoje, então, meus documentos mostram que eu sou nascido, então, Marau. Sou marauense, isso aí.
O senhor ajudava no bodegão do seu pai?
Ajudava depois que vim para cá, porque naquela época lá ainda, lá na colônia Gobi, eu era muito pequeno ainda, mas depois para cá, sim. Essa empresa, ela foi construída ali no Boqueirão, né? Uma quadra depois do IE, sentido centro, Boqueirão, né? À esquerda ali, até hoje o prédio está lá, né? Perto, em frente à igreja, mais ou menos ali, né? E ali eu trabalhei junto com meu pai, era uma empresa familiar, na verdade, né? Então fui balconista ali na empresa. Claro, com alguns privilégios, né? Eu era filho do dono, eu não tenho dúvida nenhuma, né?
Ah, sim.
Mas trabalhei lá, sim.
Pois
trabalhei.
É, sabe, Gerson, que a gente faz um briefing antes de fazer essa entrevista e a sim. Thaís, ela procura tirar tudo do nosso entrevistado. E ela conta aqui, pra gente, né, até perguntar pro nosso entrevistado, que o pai do doutor Alberi, ele aplicava injeções. E aí eu lhe pergunto, doutor Alberi, foi aí a escolha pela medicina?
Olha, é bem possível, né? O meu pai, ele era o fazedor de injeção, veja bem. Naquela época, isso em 1960, por aí, né? Alguém ia consultar e tinha que fazer uma injeção. E, evidentemente, não tinha a facilidade que tem hoje de chegar num ambulatório, num hospital e fazer. E o pai, não sei porquê, até eu acho que tem uma história do tempo do quartel, quando ele serviu, que ele aprendeu a fazer injeção. Mas enfim, as pessoas chamavam ele na casa e eu às vezes ia junto, né? E acabava então vendo ele fazer injeção e acabei, quem sabe daí até pode ser, né? Até, aliás, eu me lembro assim, naquela época, Zumara, a esterilização, né? Hoje, como médico, né? Eu vejo o que a gente fazia, né?
Fervia, né?
Fervia, veja bem, em cima do fogão a lenha, né? Esterilizava, que era uma loucura aquilo, né? Para poder fazer injeção. E era sempre a mesma seringa, a mesma agulha, né? Mas você fazia. Olha, Até pode que seja isso aí mesmo, né? A tendência e o pensamento de fazer medicina depois, né? Eu não saberia dizer exatamente se teve uma motivação maior, né? Ali em, quando eu estava já fazendo científico, estudei lá no IE sempre, né? Que era perto da minha casa, e que eu acabei resolvendo fazer o vestibular, né? Para medicina. Naquela época não existia aqui em Passo Fundo. E o primeiro ano da medicina aqui foi em 1970 e eu entrei na faculdade em 69. Então não existia aqui ainda, né? Mas daí eu acabei fazendo vestibular, e naquela época o vestibular era unificado, que se chamava, né? Então tinha um grupo de faculdades que faziam um único vestibular em Porto Alegre, e de acordo com a opção do candidato e a nota dele, ele era distribuído. Ou ia para Rio Grande, Pelotas, as duas faculdades de Porto Alegre, eu acho que Santa Maria, não tenho bem certeza se entrava também, mas enfim, a gente era mandado para lá ou para cá. E eu acabei indo, né, para Pelotas. Eu acabei fazendo.
Só passou de primeira?
Passei de primeira. Não. Eu, logo que eu acabei o científico, eu fiz o vestibular e aí não passei. Então, daí me mudei para Porto Alegre. Acabei fazendo o pré-vestibular Mauá, não sei nem se existe ainda, né?
Existe.
Uhum. E não existia, evidente, aqui em Passo Fundo, um pré-vestibular. Então aí eu fiquei um ano fazendo em Porto Alegre, porque eu fui ver minhas notas, e eu tinha ido muito mal em química, me lembro disso, em química. Então eu resolvi fazer um pré-vestibular bem feito, e fiz paralelo o pré-vestibular Mauá, um curso de química, né? Porque eu tinha ido mal justamente nessa parte. E acabei passando, aí passei e me mandaram para Pelotas. Foram 5 anos morando lá no sul do estado, né? Que, aliás, tem boas recordações lá, muito boas.
Eu queria voltar um pouquinho à bodega lá.
Voltamos.
Porque eu imagino que as bodegas tinham aquele caderninho, né?
Tinha.
Que os clientes compravam, assim. E eu acho que um gurizão, assim, ter à disposição uma bodega ali para os amigos era uma vantagem competitiva interessante, porque a bodega tinha coisas legais para a gurizada, né? Como é que funcionava essa barganha aí dos amigos ali, enfim?
Ah, sem dúvida. Inclusive, eu lembro que alguns amigos meus acabam trabalhando junto, porque isso acabava sendo uma diversão, né? E até porque tinha uma coisa interessante, né? Naquela época se fazia a família, a pessoa deixava uma relação de mercadoria que precisavam, o rancho, que se chamava rancho, né? E a gente preenchia, botava nas caixas, né? E colocava num carro, numa caminhonete, para ir distribuir. Aí era a grande festa, né? No momento que eu consegui virar o que levava os ranchos nas casas, né? E aí, claro, ia um ou dois amigos comigo, né? Então eu acabei conhecendo muito bem Passo Fundo, distribuindo rancho por aí, né? Eu tinha esquecido os ranchos dessa parte. Realmente foi uma coisa bem interessante. Esse trabalho acabava sendo uma diversão. Era muito bom, eu gostava daquilo.
E além das maravilhas que tinha na bodega ali para os amigos, né?
Ah, isso sem dúvida, porque ali é aquilo que eu falei: se vendia desde tecido até chumbo e pólvora para
caçador. E a pinguinha? E a pinguinha?
Ah, também tinha. Né?
Cachacinha, aquelas?
Mas sabe que isso, eu lembro assim, o meu pai era meio avesso, ele não gostava muito, né? Dessa parte, mas sempre tinha alguns que lá ia tomar também a sua pinguinha, mas não tinha bastante.
Mas tinha para gurizar as bolitas, né? Devia ter bolita.
Também.
Peão, sei lá o que mais que devia ter de bom pra gurizada na bodega, né?
É que aí a gente não era tão guri mais, a gente já era um pouquinho já crescido.
Já moço.
Né? E eu trabalhava lá num turno, porque eu estudava, né? Estava estudando e uma coisa assim que o meu pai sempre exigiu é que se estudasse. Ele não abria,
trabalha, mas estuda.
Não abria mão disso. Então eu ajudava num turno, no outro turno estudava, como eu falei, no IE, que era do lado ali, né? E ali que acabei o científico lá.
A gente tem aqui sempre a participação da música do convidado, né? E a música que vai tocar depois, ela tem a ver com uma história maravilhosa de um jipe que a gente quer saber agora, como é que foi isso.
Essa história é bem interessante, viu? Na verdade é uma aventura, né? Isso aí foi uma aventura, e que às vezes eu comento com os amigos, né? Que é difícil que isso aconteça. E o mais interessante, Gerson, eu vou antecipar uma coisa dessa história. Nós reunimos esses três colegas agora, no final do ano passado, no encontro de 50 anos dessa nossa aventura.
Ah, nossa, 50 anos.
50 anos. Aí, evidentemente, que vieram os colegas, a família, filhos, netos, né? Depois de 50 anos, a família cresceu. Foi lá na minha casa, fizemos esse encontro e se marcou, diga-se passagem, que agora, sempre em dezembro, vai ter o encontro que nós chamamos dos Cascudos do Boqueirão. Até o nome se colocou, né? Os Cascudos, né?
E conte a história então para nós.
Bom, a história é o seguinte, nós éramos então todos estudantes de faculdade, aí eu já era estudante, já não era mais, não trabalhava na bodega mais. e não sei por quê, de repente, se reunindo por aí, aqui em Passo Fundo, e alguém teve a ideia de fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, porque era uma aventura, realmente uma aventura. Hoje é muito mais fácil te reunir com um grupo e viajar. Mas resolvemos fazer uma aventura, uma viagem um pouco diferente. Nós mesmos, né, comprando um carro. E compramos um Jeep 1949, né? E o Jeep teve que ser reformado, algumas coisas, mas reformamos esse Jeep, né? E fizemos uma primeira viagem, isso é importante, para Foz do Iguaçu. Isso foi antes da viagem para o Rio de Janeiro.
Uma viagem teste.
Fizemos uma viagem teste, exatamente, né? Então, com barraca, fazendo comida na viagem, né? Fomos a Foz do Iguaçu e voltamos para uma viagem, assim, bem mais tranquila. E a grande aventura, sim, foi essa. Foi essa para o Rio de Janeiro, saindo daqui de Passo Fundo, depois do Jeep, então, já testado, devidamente testado, reformado, testado, né? Já encorajados também.
Ano de?
1970. 70. 70, a viagem essa para Foz do Iguaçu. E 71, a viagem para o Rio de Janeiro. E essa para o Rio de Janeiro, então, nós saímos daqui, subindo pelo litoral, né? Subimos até o Rio, e do Rio nós somos a Minas Gerais.
Olha só.
E
olha,
uma coisa adiante. Interessante, assim, que eu fico pensando assim, por quê, mas aconteceu. Nós visitamos Três Corações em Minas Gerais. Era o máximo que a gente ia chegar. E sabem por quê? Porque lá tinha nascido o Pelé.
Sim, que recente tinha sido campeão.
Exatamente. Então, mundial, assim, o Pelé, né? Era um ídolo naquela época. Né? Então nós fomos até, digamos, a entrada da casa onde tinha, da cidade onde tinha nascido o Pelé. E de lá retornamos pelo interior do Brasil, descendo, né? Porque em Pato Branco, né, no Paraná, tinha o pai de um dos que viajou, né? Morava lá, então, nossa, aí era uma passagem, né? Mas foi uma aventura muito interessante.
Agora a música entrou porque vocês adaptaram.
Pois
no Jeep, essa da música toca fita, isso.
Essa música foi uma coisa interessante, porque naquela época ali, 70, eu acho que 68 por aí, né? Não sei lá eu. O Roberto Carlos compôs uma música em homenagem ao Caetano Veloso, né? E nós fizemos uma adaptação no Jeep, né? Uma adaptação com toca fita, né? Aquelas fitinhas retangulares, assim, sabe?
Sim.
E eu gostava muito dessa música, porque aquela música trazia uma mensagem interessante para nós, aquilo. Veja bem, juventude, rebeldia, nós estávamos num regime de força, né? E o Caetano tinha sido exilado, ele tinha ido para Londres. E o Roberto fez essa música, porque ele visitou Caetano, e o Caetano se queixava, né? Que tinha sido obrigado a sair do Brasil, né? Essa história do mundo conhece, né? E ele fez uma música, porque o Caetano tinha saudade de pé na areia e tal, né? Então, ele tinha saudade de voltar para o Brasil. E o Roberto fez a música, e eu achei sensacional essa música. Bom, os meus colegas me aturaram, porque eu tocava essa música daqui o Rio, mais ou menos. articulava e colocava, claro, tinha outras músicas, Roberto Carlos, os Beatles, que era, que a gente naquela época curtia muito, né? Mas eu gostava dessa música.
Essa música tem muitas versões, a gente vai ouvir aqui a versão original, na voz do autor.
Coisa boa.
Isso aqui é gravação do comecinho dos 70.
Acho sensacional essa música.
Vamos ouvir.
Aliás, uma baita mensagem que ela passa pra gente.
Que maravilha, né? Um Roberto Carlos dos anos 70, lembrando essa viagem de jipe daqui até o Rio de Janeiro. Doutor Alberi, tem que citar aí os amigos dessa viagem, dessa aventura, né?
Ah, sem dúvida, eu acho que isso é bem importante. É, dois fizeram veterinária, um chamado Nestor Werner, né? O outro Luiz Carlos Borges, o Nestor está em Pato Branco, né? Aqui tinha o pai lá, então ele vai acabar voltando para lá. E o Luiz Carlos Borges, o apelido dele é Caio, mora aqui hoje, é veterinário, aposentado, foi muito tempo fiscal do Ministério da Agricultura. E o Dalton Ribeiro Neves, que é um que fez agronomia aqui em Passo Fundo, né? E que mora também, mora aqui em Passo Fundo, né? Esses são já todo mundo aposentado, meio parado. Eu acho que eu sou o único que ainda continuo com bastante atividade, né? Os outros meio que pararam, né? Mas realmente assim, esses foram os grandes companheiros dessa viagem. E para fazer uma viagem dessa tem que ser companheiro mesmo, né?
Ah, verdade.
Que a gente enfrentava tudo junto ali, porque tinha que a gente fazia o que a gente era uma meia água, a gente fazia do jipe, puxava uma lona, eu dormia ali embaixo e fazia comida. A maioria das vezes a gente chegava num posto. E era uma coisa interessante, chegava num ponto e contava a história nossa. Olha, estamos viajando, estudando, blá, blá, blá. Normalmente eles davam comida pra gente. Naquela época eu lembro, era de comer um completão, que dizia, né? Completão. E eu te digo assim, ó, era 1,50 ou 2, era cruzeiros naquela época. Um ou dois, 1,50 ou 2 cruzeiros. Então, bom, a gente tentava ganhar primeiro, contando a história. E alguém se entusiasmava, não, senta aí, nós vamos dar para vocês. Outros não. Então tá, então nós vamos pagar, então, mas nós queremos comer.
Agora, Gerson, olha só, a professora Núbia, encantada em ouvir as conversas do amigo Alberi Grando. Uma viagem ao passado que sempre estará presente nas nossas mentes. Parabéns à Rádio PF.
Vamos fazer um intervalinho, nós já voltamos, que aí tem a política entrando na vida.
Vamos lá.
Doutor Alberi tem coisa para falar.
Rádio UPF, 15 anos. Feita à mão.
Zumara, estamos aí com a nossa entrevista maior, que é o entrevistão, aquele que acontece uma vez por mês. Para quem tá pegando o bonde agora, tá chegando, vamos reapresentar o nosso convidado e engatar essa conversa tão saborosa.
Pois é, a gente está recebendo aqui o doutor Alberi Grando, médico, vereador por 3 mandatos, presidente da Câmara de Vereadores, e a gente falou aí sobre a formação dele, sobre a infância. Eu quero resgatar sobre essa aventura do jipe, mais 3 amigos até o Rio de Janeiro, gostosa aventura, vamos dizer assim, mas eu quero resgatar um pouquinho da profissão de médico, porque ele se formou em Pelotas, não é, Pelotas, doutor? Pelotas, cirurgião geral, né? Cirurgião isso. Geral, mas numa época que não havia ainda tantas especializações e, de certa forma, o senhor foi um médico de família, um médico sim. Geral. Como é que foi isso na sua vida até... Hoje é homeopata, não é? Também foi secretário de saúde, como eu falei, sanitarista, auditor médico, enfim. Como é que foi o início da carreira de medicina?
Na verdade, a formação do médico, 6 anos de medicina, de faculdade, não forma totalmente o médico, né? Forma, digamos assim, um generalista. Aí, se tu quiser, né, melhorar teu conhecimento, tu acaba fazendo uma residência, que é o que dá o título de especialista. A residência médica dá o título de especialista ao médico, né? A residência dá o título de especialista, pode fazer outros cursos também, mas residência. Então, eu optei, naquela época, em fazer residência em cirurgia geral, né? Porque a minha intenção era ir para o interior. O meu sonho era esse. Eu quero ir lá para o interiorzão, trabalhar, né, como médico, porque o cirurgião geral ele aprende não só operar, abrir barriga e tal, né, mas ele faz tudo, né, inclusive a obstetrícia, né. E passei fiz a residência no Grupo Hospitalar Conceição, onde ali eu passei fazendo cirurgião geral, mas como eu gostava muito de criança, eu acabei fazendo, digamos, trabalhando bastante no Hospital Conceição Criança, que era lá junto no Grupo Hospitalar Conceição, né? E depois disso, então, aí eu digo, agora eu vou pro campo, vou trabalhar, né? Eu fui para Medianeira, trabalhei um ano em Medianeira, aí a Luísa engravidou, né? E um calor, era uma loucura aquilo, e ligação muito grande com a família aqui em Passo Fundo. A Luísa, minha esposa, muito ligada à família dela, eu muito ligado à minha família, resolvemos então retornar para Passo Fundo. E eu fui convidado aí por um colega de Santa Bárbara do Sul, né, para atender criança, veja bem. Porque eles não gostavam de atender criança. Um era cirurgião, outro era obstetra e criança, então para eles era muito ruim de atender. Eu digo, eu vou fazer então, eu vou para lá e fui para lá.
Ficou, né? Quanto tempo em Santa Bárbara?
15 anos.
15 anos. E aí eu tenho uma revelação agora, Gerson. Rufam os tambores. O doutor Alberi Grando foi médico da Cris Jaqueline.
Pois
a Cris
é.
Jaqueline foi paciente,
nossa
criança
colega da rádio aqui.
Do doutor Alberi Grando.
E ela era uma paciente bem comportada, viu?
Mais.
E aliás, cuidei bem dela, tanto é que ela é bonita.
Bonita,
viu? Hoje.
Bonita e querida, e bem de saúde. Não só a Cris, foi médico pediatra do filho da Cris. E foi médico da mãe da Cris, aqui em Passo Fundo. Olha só que bonita essa história.
Por isso, da cirurgia geral, da obstetrícia, da pediatria. Quem está no interior, todos os meus colegas no interior, sabe disso. Lá a gente atende tudo. Não tem como dizer, não, eu não atendo, vou te caminhar para um especialista. Eu lembro situações assim de fins de semana, porque no final de semana os dois colegas viajavam e ficava um só. Tu tinha que atender o que aparecesse. Se aparecesse um baleado, um faqueado, um infartando, alguém fazer um parto, tinha que dar um jeito. Tinha que dar um jeito de fazer, né? Então, tu acaba sendo médico de família, exatamente isso. Porque, primeiro, tu tem conhecimento para atender. Segundo, nem que tu queira fugir de lá, não foge. Alguém vai atrás de ti. E era hábito nosso, assim, dos três, não era só eu, sair do hospital à tardinha, porque o hospital é onde estavam os consultórios, então não tinha consultório fora do hospital, no hospital. Saía do hospital várias vezes, a gente ia na casa do paciente, fazia uma visita, passava ali até para tomar um chimarrão e saber como é que estava a vovó, né, o nenê que tinha nascido. E isso era muito comum. E isso, né, dá para traduzir como médico de família, assim, né? Porque daí tu chegava ali e já aparecia mais uma situação para tu atender, né?
Com
então
certeza.
É por isso, né?
Agora, vamos dar um salto aí nessa história, doutor Alberi, mesmo, porque nosso tempo, apesar de ser um entrevistão, ele acaba sendo pequeno tempo para contar tanta história, não é? Como é que a política entrou na sua vida?
Sim, a política entrou na minha vida exatamente lá em Santa Bárbara. Não que eu não militasse, né, aqui no tempo período estudantil, tive algum movimento político, mas quando eu fiz residência em Porto Alegre, eu acabei assumindo a Associação Gaúcha de Médicos Residentes. Então, assumi um cargo eletivo, fui eleito, né, a nível de Estado. Né, então, já aquilo movimentou, aquela história política que a gente tem às vezes que nem sabe. E em Santa Bárbara, o prefeito de lá, veja bem, isso lá em 1985, resolveu fazer a Secretaria Municipal de Saúde, porque não existia. Nessa época, poucos municípios tinham uma Secretaria de Saúde. E me convidou para ser o secretário. Bom, a partir daí embarquei no barco da política e não larguei mais, né? Então, acabei assumindo a Secretaria da Saúde lá. Isso foi de 85 a 89, quando vim para Passo Fundo. Porque aqui assumiu o prefeito Dipe, assumiu, né? E me convidou, eu já estava assim me mudando para cá e fui convidado para ser candidato a vice-prefeito. Mas não era esse o meu sonho, porque eu já tinha programado, os meus três filhos já estavam assim. Fazer faculdade, eu tinha que estudar, tinha que vir para fazer uma formação melhor, e eu já tinha planejado vir para Passo Fundo. Então acabei vindo para cá e aí assumi a Secretaria Municipal de Saúde lá em 89. Então veja bem, aí não tem mais como sair da política, né? Entrei e até então estou fazendo essa parte política, assim.
O que é essencial na política, doutor Alberi?
Eu acho que essencial é as pessoas trabalhar como político para coletividade e não para si. Isso é uma coisa fundamental e eu tenho brigado muito agora na Câmara de Vereadores quando vejo aquela ideia de fazer o trabalho para si. Eu vou dar um exemplo assim bem simples e que alguém de repente pode não gostar muito disso. O grande objetivo da maioria dos políticos não é nem fazer um trabalho para a coletividade, é fazer um trabalho para se reeleger, para continuar lá na política. E isso é uma coisa que me machuca. Eu acho que o político tem que trabalhar, já que está se doando, porque é uma doação, sim, né? Tu abandona um monte de coisas às vezes para trabalhar para a coletividade, mas tem que ser nesse sentido e não estar lá para fazer a sua reeleição. Tanto é que todo mundo sabe que eu sou avesso à reeleição. Eu até gostaria, assim, aceito uma reeleição, quer dizer, fica lá 3 anos, 4 anos, mais 4, para um tempo, pode até voltar, para não tornar o profissional da política. E o que eu vejo hoje, e não são vários, isso não sabe, né, que o trabalho não é no sentido de fazer um trabalho bom, né? Quando vai se votar, aconteceu por recentemente agora, a gente vê nitidamente isso então, né? Bah, mas se eu votar contra esse projeto, aí eu nunca mais me reelejo. Então, o objetivo não era votar o melhor projeto. O objetivo é votar para se reeleger depois de novo. Então, aí é uma das mazelas da política que eu condeno.
Política nacional, só para a gente encerrar, doutor Alberi, o que precisa mudar no país para a gente ser um país melhor, para a gente ter políticos mais responsáveis?
Eu acho que isso aí é fundamental, não ter reeleição mais, né? O político se elege uma vez, ou quem sabe uma segunda vez, daí volta a ser o que ele era: dentista, médico, agricultor, professor, né? E dá espaço para outros vão lá. Hoje nós temos no Congresso Nacional político que está há 40 anos lá. Escuta, quem é que tem o direito, vou dizer exatamente isso, de achar que ele pode ficar 40 anos lá interpretando o que a comunidade quer? Porque nós estamos lá para interpretar o que a comunidade está querendo. Aí alguém se acha no direito de ficar 40 anos sentado no banquinho ali? Não, dá espaço para outro. Gente mais nova, as mulheres que estão vindo agora, que eu acho salutar, acho muito importante, né? Então, assim, deixar que outros. Então, isso, para mim, é um dos grandes problemas da política. Porque aí, atrás disso, se cria os vícios, né? Eu vou fazer tudo que eu puder agora para me manter aqui. Não para me manter como político fazendo alguma coisa para a coletividade, mas eu vou fazer tudo que puder para poder me manter como dono desse cargo aqui que me deram.
E a gente aqui, né, doutor Alberi, sempre comenta a dificuldade que é o legislar em causa própria, né? É uma tentação violenta, né?
Porque veja assim, se o político sabe que ele não vai poder mais se candidatar, como é no executivo hoje, eu estou falando do parlamento, tô falando do vereador, o deputado, né? No executivo já é assim, que é salutar, é muito importante que o prefeito, por exemplo, o governador, o presidente, fique lá 4 anos, quem sabe uma reeleição como acontece, depois sai. Então, se ele sabe que ele já não vai mais poder se candidatar, ele vai trabalhar até o final da sua gestão, né? Da sua candidatura, do seu cargo, né? Em prol da comunidade, porque ele sabe que não vai ser candidato mais. Ele não vai direcionar todas as forças dele no sentido da reeleição. Então, eu vejo que o grande problema político, e aí entra, vem a imoralidade, vem a falcatrua, vem a compra de voto, vem tudo isso. Então, eu vejo hoje que o grande problema da política brasileira, no exterior quem sabe também, mas principalmente da brasileira, é a questão da reeleição. Isso tem que se mudar.
Tá certo. Doutor Alberi Grando, queria agradecer em nome da Rádio PF, programa Café Expresso, pela sua presença aqui, por essa entrevista, por essas histórias maravilhosas que a gente ouviu.
E ele volta,
né,
aqui no finalzinho, que nós vamos ver um Beatles aqui cantado por
isso
um nordestino.
Só fica aqui conosco.
Porque tinha boa. Beatles no Jeep lá, né? Também tinha Beatles no Jeep.
Coisa boa, fico feliz saber isso aí. Mas eu agradeço, Zumar, agradeço o Gerson pela oportunidade. Eu disse que foi uma grande honra para mim, né? E sou à disposição, nós estamos lá para para dar as informações que vocês querem. E sou grande fã da Rádio PF.
Viu? Ah, obrigada.
Doutor Alberi, hoje a gente tocou Nordeste aqui, né? E nós adaptamos, porque a gente ouviu que um Roberto Carlos, em homenagem a um cara do Nordeste, que é o Caetano Veloso, que estava no exílio, e nós vamos ouvir um Beatles aqui para lembrar essa viagem maravilhosa que as pessoas vão conhecer lá no nosso podcast, para quem não ouviu a entrevista. Vamos escutar um Beatles com o Zé Cabaleiro, que é mais um cara que vem de lá, né? Mas como é que foi o Beatles nessa viagem aí?
Coisa boa, coisa boa. Também sempre, né? Eu falei do Baixo dos Caracóis, evidente que não era só essa música, porque naquela época os Beatles, né? Não tem ninguém daquela época que não gostava dos Beatles. Aliás,
e teve
até
o show
hoje
do Paul
continuamos gostando.
Teve o show do Paul McCartney que vocês viram em São Paulo.
Exatamente,
né?
Nós fomos em 2017, eu e minha esposa, né? Porque ele se apresentou lá, e aliás, se ele for de novo, eu vou de novo lá para assistir.
Ficou frente a frente com o Paul McCartney.
Fiquei bem
sentadinho ali,
né?
Ele passou e...
Aquilo ali foi uma coisa muito interessante. Mas encerrando, eu quero deixar um abraço aos meus filhos, pode ser?
Ah, claro, por favor.
Quero deixar um abraço ao meu querido filho Ramiro, né? Formado aqui na UPF, a minha querida filha Fernanda, arquiteta, que formada aqui também, está morando em Chapecó, e a Marina, né? Que é pedagoga também, formada aqui, que são o meu motivo de viver, né? Acompanhá-los, estar junto com eles, né? Então, assim, quero deixar um abração para eles, certamente. Não sei se vocês vão saber disso, mas eu estou deixando um abração para eles.
Doutor Albírio, obrigado pela presença. Que vida inspirada e bonita, viu? Valeu muito essa conversa. Vamos fechar então com o Zé Cabaleiro cantando uma canção que não é dos Beatles, mas é um dos Beatles, que é o John Lennon, que é linda, chama Mother.
Ah, isso é. Mother, you had me.